As notícias na ERT, edição de Vitor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Esta sexta-feira fica marcada pela realização da primeira sessão ordinária da Assembleia Municipal de Tomar, a partir das 16 horas, com transmissão online pela ERT, sendo que os trabalhos serão realizados por videoconferência. Entre os temas da ordem de trabalho está a discussão e votação da delimitação das áreas urbanas de Olalhas, Sem Soldes, Pedreira, Aceiceira e Peialvo. Numa antevisão ao assunto, o especial informação da ERTS abordou a importância da aprovação destas ARU, que vão permitir aos proprietários das localidades em causa aceder a um conjunto de benefícios fiscais. José Delgado e o Cristóvão, comentadores residentes do programa, convergem na opinião que será dado assim um passo muito importante no desenvolvimento sustentável destes 5 centros urbanos. A existência de áreas de reabilitação urbana ao nível das freguesias não é um processo frequente, começou por recordar o vereador Hugo Cristóvão.
Neste caso, em particular, estamos a falar de 5 áreas urbanas, todas em aldeias. Aliás, algo que não é muito frequente por esse país fora, normalmente, ou pelo menos na grande maioria dos casos, as áreas de reabilitação urbanas que são definidas são para cidades, e aqui relembro que nós também temos a nossa na cidade de Tomar, em vigor e que tem uma área muito extensa, tanto contempla praticamente toda a cidade, precisamente para permitir que mais edifícios pudessem ser reabilitados, e felizmente isso foi acontecendo. Nas aldeias, e portanto focando-me então nas 5 aldeias que aqui estão em causa, e recordo Olalhas, Aceiceira, Peialvo, Pedreira e Sem Soldos, portanto, na verdade o que estamos aqui a fazer é renovar estas áreas de reabilitação urbanas, que todas, à exceção de Olalhas, já tinham expirado até há algum tempo, já há bastante tempo. Olalhas não, Olalhas terminaria agora em abril, porque também na altura não foram todas feitas ao mesmo tempo. Na verdade, a parte grande do trabalho foi feito realmente no outro mandato, em que foi preciso definir essas áreas, realizar toda uma série de material de levantamento no terreno, de identificação de edifícios e depois também de definição dos princípios dessas áreas de habilitação urbana. Agora foi apenas recuperar todo esse material. Mas naquilo que é importante e para os cidadãos, o que aqui importa dizer é que, de facto, isto é mais uma medida para, por um lado, efetivamente promover ou ajudar a promover, porque não é a Câmara que vai fazer essas reabilitações, naturalmente, mas que ajuda a promover a reabilitação destas aldeias em particular. E porquê estas? Porque foram aquelas que também durante o processo, e aí sim se cruza com o PDM, de elaboração do PDM, foram identificadas como centros históricos em aldeias do nosso concelho mais interessantes, mais importantes em termos de patrimoniais e arquitetónicos. E também enquanto área, digamos, edificada, consolidada, e portanto nestas 5 aldeias promover efetivamente essa reabilitação, que, como disse, aconteceu muito na cidade nestes últimos anos, mas nas aldeias não aconteceu tanto.
Para o vereador José Delgado, esta é uma oportunidade única para voltar a reabilitar face àquilo que já acontecia antes da pandemia, num processo que, recordou, foi entretanto interrompido.
Isto é uma oportunidade, não é? Não fosse a pandemia, diríamos que era, de facto, a data certa, o momento certo para se reabilitar face ao desenvolvimento que o país, que estava com uma mancha de óleo a lastrar por todo o país, o turismo e a reabilitação, que foi de facto o turismo que foi a alavanca da reabilitação, começou em Lisboa, passou ao Porto e depois Coimbra, mas essencialmente nestes Lisboa e Porto, e depois foi-se alastrando com o alojamento local, que foi outro instrumento que acabou por reabilitar o edificado existente nas aldeias, e por aí se começa, de facto, de uma forma lenta, e isto não é solução para tudo, como é lógico, mas começou-se a reabilitar e algumas pessoas voltaram. Nós sabemos que algumas pessoas voltaram. Isso agora está tudo muito confuso, as pessoas não sabem qual é bem o caminho, estão com esperança, mas com receios, face à pandemia. Mas este instrumento, e temos 5 aldeias com áreas de reabilitação urbana, que à escala são pequenas zonas, mas para as próprias aldeias são coisas importantes, e para o Conselho de Mar também. Portanto, são novas oportunidades, a oportunidade de reabilitar, de ter de facto incentivos a nível de impostos, com o IMT, o IMI, como se já foi, o IVA a 6% em vez de ser a 23%, tudo isto são incentivos. Tudo isto são oportunidades para que as pessoas pensem, valerá a pena investir ou não. Vou investir para quê? Para a habitação própria, para criar mais turismo nas aldeias, mais alojamento local, logo mais emprego. Toda esta envolvência está aqui. Agora, isto é muito importante e é de facto que estes instrumentos existirem nestas 5 aldeias, Payalvo, Sem Soldo, Aceiçara, Olalhas e Pedreira, são de facto centros mais antigos, não é? Muitos deles não têm edificado assim tão importante, porque ao longo do tempo também foram sendo destruídos, mas é o momento de fazer uma travagem, mas acima de tudo é o momento de aproveitar a oportunidade.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde Aces Médio Tejo registou 7 novas infecções por Covid-19 só no decorrer das últimas 24 horas. Os novos casos de infecção foram registados em Abrantes, 2, em Trocamento também 2, Alcanina 1, Ferreiro do Zezer igualmente 1, assim como Orém com mais um caso. Quanto ao total acumulado de infecções, desde o início da pandemia, o Conselho de Orém é o que registra maior número de casos com 2.979, seguido de Tomar com 2.446, Torres Novas com 1.956, Abrantes com 1.488, Entroncamento tem 1.067, Alcanena 1.002, Ferreiro do Zezer com 611, Nação com 427, Vila Nova da Barquinha com 258, Sardual aparece depois com 166 e Constância com 163 casos. No Aces Médio Tejo estão hoje 158 pessoas em vigilância ativa. Torres Novas tem 33 cidadãos nessa condição, seguido de Orém por 23, Tomar 21, Abrantes 15, Alcanena 14, Entroncamento também 14, assim como Ferreira do Zezer. Torres Novas tem 33 cidadãos nesta condição, seguido de Orém com 23, Tomar 21, Abrantes 15, Alcanena 14, Entroncamento 14, assim como Nação também com 14. Ferreiro do Zezer tem 8, Vila Nova da Barquinha 6, Constância 5 e Sardual também com 5. O Aces Médio Tejo registra um total acumulado de 12.563 pessoas infectadas, 11.259 recuperadas, 159 pessoas em vigilância ativa e 358 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Parlamento autorizou nesta quinta-feira a renovação do estado de emergência até 16 de março, permitindo assim a continuação da aplicação das medidas de contenção da Covid-19. O período de estado de emergência atualmente em vigor termina às 23h59 da próxima segunda-feira, 1 de março. A renovação agora autorizada entra em vigor no dia 2 de março, prolongando-se depois até 16 de março. Ao abrigo do estado de emergência, o Governo impôs o dever geral de recolhimento domiciliário e a suspensão de um conjunto de atividades desde 15 de janeiro, o que se mantém agora com a renovação do estado de emergência. Também no capítulo das restrições ao ensino presencial vão manter-se, mas deverá, entretanto, ser definido um plano faseado de reabertura com base em critérios objetivos e respeitando os desígnios da saúde pública. Presidente da República e Governo deverão manter o confinamento até à Páscoa.
Rádio Web, a primeira a informar.
É um dos momentos mais significativos das celebrações da Páscoa em Portugal, mas que este ano, por força da situação pandémica em que nos encontramos, não se vai realizar, pelo menos nos moldes habituais. Falamos da Semana Santa no Sardual, evento que tradicionalmente antecede a Páscoa e que se assume como o mais significativo promovido ao nível do Conselho. Há um mês da sua realização, o Presidente do Município Sardualense, Miguel Borges, confirmou à ERT que este ano a Semana Santa de Sardual não se irá realizar, pelo menos nos moldes habituais. Estão a ser preparadas algumas atividades que serão realizadas através das plataformas digitais.
Estamos há pouco mais de um mês da Semana Santa, do início da Semana Santa, e como tal há que pensar no que fazer ou no que não fazer, porque na verdade em primeiro lugar estão as pessoas e a saúde das pessoas, e está o cumprimento daquilo que são todas as regras emanadas pela Direção-Geral de Saúde. Isso é o principal. De qualquer das formas, não queremos de modo algum deixar de, pelo menos para consumo interno, ou seja, para os sardolenses, para que se sintam que esta é uma época especial para todos nós. Por isso iremos criar alguns momentos, principalmente com a colocação das faixas roxas, como fazemos nos outros anos, como temos feito algumas publicações digitais da nossa página, fazendo uma retrospectiva daquilo que tem sido os anos anteriores, mas também este ano vamos lançar um concurso de desenho digital. Vamos fazer dois concursos, aliás. Um é aquele que todos os anos fazemos no âmbito do projeto Capela da Escola, que não queremos deixar que não aconteça, um projeto com cerca de 20 anos, mas também um desafio, um concurso aos criativos para que realizem um tapete de flores digital, para que possamos depois também, aqui utilizando as novas tecnologias, podermos assinalar esta nossa Semana Santa. É um período em que não podemos contribuir para a dinâmica da nossa economia local, uma altura em que muita gente nos visita, mas ainda é cedo. Este ano ainda não é o ano ideal para que as pessoas possam fazer como faziam há 2 anos, não como o ano passado, claro, o ano passado já estávamos em confinamento, mas aquilo que nós queremos é que, de futuro, e um futuro mais breve possível, possamos realmente voltar a uma normalidade. Por isso, não deixaremos de assinalar, temos já estas ideias perfeitamente definidas, mas há outras que irão surgir e que irão aparecer e serão também uma surpresa que nós iremos fazer até lá.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Mação aprovou novas medidas de apoio aos municípios, empresas e agentes económicos do concelho, medidas que se vêm juntar a outras já tomadas anteriormente. Foi decidido proceder à devolução do valor liquidado nas faturas referentes à água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, com exceção das tarifas fixas aos municípios que manifestarem essa intenção. Esta medida aplica-se às faturas emitidas nos meses de março e abril deste ano. Devolução após comprovativo de pagamento às empresas de 50% do valor pago de IMI dos imóveis afetos à atividade da empresa. Também a devolução após comprovativo do pagamento de 50% do valor liquidado referente ao arrendamento de espaços comerciais e empresas dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021. Foi igualmente decidida a isenção e ou a devolução de 50% do pagamento das rendas às empresas com contratos de arrendamento no centro de negócios e mediante comprovativo de pagamento dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021 e a suspensão do pagamento das rendas dos espaços concessionados nos meses de janeiro, fevereiro e março também de 2021. Foi também aprovada a manutenção de todos os apoios em vigor desde o início da pandemia a todos os municípios e entidades do concelho, bem como às diversas entidades que vêm intervindo no âmbito da pandemia.
Rádio F, a primeira a informar.
A E-Redes, Distribuição de Eletricidade, informa que vai efetuar trabalhos de remodelação e conservação das redes de distribuição, sendo que para tal será necessário proceder à interrupção da alimentação de energia elétrica neste domingo, dia 28 de fevereiro, na Avenida General Norton de Matos e na Rua de Santeria e Imediações, no período das 7h59 às 10h30. Devido a situações imprevistas, os trabalhos poderão, no entanto, prolongar-se até às 15 horas. A E-Redes Distribuição de Eletricidade, ciente do impacto destas ações junto dos clientes, utiliza procedimentos e métodos de trabalho com o objetivo de evitar as interrupções de fornecimento e, quando necessárias, minimizar a sua duração. Por motivos de segurança e dado poder haver necessidade de proceder a ensaios ou ser feito o restabelecimento antecipado, as instalações deverão ser consideradas permanentemente em atenção.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Cultural e Recreativa Rádio Hertz assinala hoje 37 anos de existência. Sua fundação data de 26 de fevereiro de 1984. A Rádio Hertz teve as suas primeiras emissões experimentais em fevereiro de 1983, emitido então em locais incertos. Era o tempo da verdadeira pirataria. No início de 1984 começaram então as emissões regulares, obtecendo já uma grelha de programas bem definida e diversificada. A 24 de junho desse mesmo ano, a Rádio Hertz foi silenciada. Poucos dias depois voltava a estar no ar e o impacto na população foi de tal ordem que no dia 9 de setembro de 85 teve lugar na Secretaria Notarial de Tomar a escritura pública da Associação Cultural e Recreativa Rádio Hertz. No mesmo dia os estúdios foram transferidos das Algarvias para o Centro Comercial. Nova fase, Novo Impulso, na manhã histórica de 9 de junho de 1989, a Rádio Hertz estava a funcionar legalmente. Entretanto, em julho de 2008, João Franco tornou-se o novo presidente da Associação Cultural e Criativa da Rádio Hertz e decidiu que as instalações teriam de ser outras, mais centradas, mais modernas, com mais espaço e mais condições de trabalho, dando assim lugar a uma nova equipa e um novo projeto para a Hertz, neste caso na Rua Centro Republicano, 135, em Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Sporting Tomar assinala também nesta sexta-feira o seu aniversário, são 106 anos de existência. O centenário clube nabantino demonstra assim a sua vitalidade, não só no concelho que o viu nascer, mas também à escala nacional e internacional, neste particular, por força do atual desempenho do hóquei em patins sénior, modalidade rainha dos leões. O Sporting Tomar anda de mão dada com a história, num percurso com altos e baixos, como em todos os outros clubes. História essa que se confunde pela positiva com o próprio concelho, não só pela dimensão desportiva, mas também pela missão social que desenvolve. Em dia de aniversário, a Hertz falou com Ivo Santos, presidente do Sporting Tomar, que não escondeu o orgulho e a honra por fazer parte deste trajeto.
É um misto de orgulho e também um misto de satisfação. Se quiser, para completar o triunvirato, talvez também uma grande questão que é a honra em desempenhar as funções que já desempenho, vai para 6 anos, 3 mandatos, e todos os dias, quando todos os dias o Sporting Clube de Mar está na nossa mente, naquilo que são os objetivos do nosso trabalho, e tentamos sempre superar, no fundo superarmos no dia-a-dia, conscientes que a modalidade, a rainha do Sporting Clube de Mar já há dezenas de anos, é, sem dúvida nenhuma, o hóquei patins, e encarando, especialmente a partir do centésimo aniversário, que bem trabalhado poderá ser a mola impulsionadora de todo o clube, alavancando de modo a poder não só ter uma dimensão nacional, como também ser uma referência em termos associativos e, no caso concreto, uma referência também na modalidade que é aquela que nós acarinhamos, que no fundo tem a ver com o hóquei patins e também a patinagem artística. Por isso, é isso que é preciso trabalhar, é isso que é preciso inovar, e este trabalho só é possível fruto de uma grande equipa. Eu quero destacar, sem dúvida nenhuma, duas ou três pessoas que eu acho que são muito importantes do passado recente do clube, a começar pelo Ricardo Cardoso, o presidente que me antecedeu e que teve de sair por motivos pessoais e que no fundo me convidou para o substituir, mas continua connosco e comigo em particular. Também o presidente da Assembleia Geral, o Costa, por não só ter sido meu vice-presidente, como também continuar enquanto presidente da Assembleia Geral, e nele, enquanto representante de todos os sócios, destacar o trabalho desenvolvido por milhares e milhares de pessoas ao longo destes 100 anos, destes 106 anos, que leva a que o Sporting Clube de Tomar seja um dos clubes mais antigos e prestigiados do país.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
A propósito do Dia da Cidade, o futuro alicerça-se hoje. No primeiro dia do mês de março, em cada ano, os tomarenses assinalam o início da construção do Castelo de Tomar, dia de historiadores, que tal terá acontecido por ordem do Álvaro Pais em 1760. Para além do ritual oficial comemorativo próprio da data e da época, este poderia ser um bom momento para refletirmos sobre a história dos territórios que hoje integram o Conselho de Tomar, de avaliarmos com objetividade a sua evolução, particularmente o seu desenvolvimento económico, social, cultural e ambiental nas últimas décadas. O Conselho de Tomar precisa mesmo desse debate, um debate amplo, sem reservas mentais, em que as questões estruturais do seu modelo de desenvolvimento, que arrasta ao longo das 3-4 últimas décadas, assumam o foco central. Em nota do dia anterior, referi a profunda crise demográfica do Conselho, bem evidenciada quer pela perda de população, quer pelo seu envelhecimento. A população residente do Conselho é hoje inferior àquela que o habitava em 1920, tendo perdido, nos últimos 40 anos, mais de 11 mil habitantes. mas ainda pior indicador é o seu índice de envelhecimento, que se traduz por, no mesmo período, o número de cidadãos com mais de 65 anos ter aumentado em cerca de 4.500, enquanto a população jovem, até aos 24 anos, ter sofrido um decréscimo de mais de 10 mil jovens. Outro registro também questionável é o completo desmantelamento do setor produtivo industrial, que até aos anos 80 do século passado se assumia como mola real para a criação de riqueza, para o emprego e fixação de população. Releve-se o sábio aproveitamento que nessa época foi feita das águas do Rio Navão, agora na ordem do dia pelas piores razões, pelo setor industrial tirando dele a energia necessária para a produção de riqueza. Mesmo a importância da produção no setor agrícola e no setor da pecuária sofreu um acentuado declínio, estando hoje longe do que seria desejável e possível. Bastará observarmos o peso que os produtores agrícolas do concelho e os seus produtos assumem atualmente na dinâmica do mercado municipal. O concelho do Mar está transformado num território sem produção, sem atividade produtiva, dizendo apenas da atividade turística. As consequências da opção estratégica por um modelo de desenvolvimento alicerçado na terciarização da sua atividade são hoje bem visíveis, por muito que alguns dos seus responsáveis o procurem estonetear, agitando obras de embelezamento, mas que são, elas mesmo, ferramentas de que se servem para desvalorizar e adiar a construção de uma alternativa que garanta o desenvolvimento económico, social, cultural e ambiental que alicerce o futuro do concelho de Tomar. Deve-se a dizer que qualquer dos problemas enunciados são também observados em grande parte do território nacional. E isso é verdade. Como é verdade que este estado de coisas são resultado de décadas de políticas regionais e nacionais que, também elas, assentaram na destruição de todo o aparelho produtivo nacional. Mas não tem de ser assim.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.